a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo a... Me enrolei todo dessa vez, mas muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou Maurício e tô aqui com ela, a Manu. Oi, Manu.
Oi, gente.
Então, a gente, para quem não sabe, no informe semanal de Verdades e Segredos, a gente...
Fala Verdades e Segredos, né?
É mais ou menos isso.
É o boi velho.
Tô tendo muitas câimbras mentais aqui, então sinto muito, mas mais ou menos é isso. E a gente faz isso através da leitura de artigos da Wikipédia, ok? O de hoje, tu sabe qual que é?
Não sei.
Na linha de coisas pra fazer ouvindo o Tibico Altair, vamos falar sobre procrastinação da hora de dormir. Procrastinar a hora de dormir é um fenômeno. É um fenômeno tão complexo que é documentado na Wikipédia.
É uma coisa.
É uma coisa.
Tal qual tripofobia.
Tal qual tripofobia também é um fenômeno. Pra quem não sabe o que é tripofobia, é o medo de buraquinhos pequenininhos muito agrupados, um juntinho do outro.
É, se você acha que tem tripofobia, não procure tripofobia no Google, porque vão aparecer imagens que talvez você não queira ver.
Se você não sabe que tem tripofobia, procure tripofobia no Google.
Aí você vai saber.
Gostar.
É.
Ai, ai. Antes da gente falar sobre procrastinação na hora de dormir, deixa eu contar pra vocês que um episódio inédito de Tibico Altair sai toda quarta-feira às 10 horas da noite em www.radioarmazém.net. Mas, se você sintonizar às 6 horas da tarde, tu ouve Mercearia, às 7 horas toca Tinha Que Ser Mulher, às 8 horas tem Rádio Caos, aí a Rádio Caos vai até às 10, quando começa Tibico Altair, estes que vos falam, e emenda a reprise de Mercearia às 11 horas da noite, com Edson K. A Rádio Armazém no www.radioarmazém.net tem programação de domingo a domingo, certo? Então se você quiser ouvir, entra lá, programação musical na maior parte da manhã e da tarde, e aí à noite, a partir das 6, começa aí a programação de programas programáticos, tal como estes que listei pra vocês hoje, certo? Você encontra a Rádio Armazém nas redes sociais em @radioarmazemnet, e você encontra Tibico Altair nas redes sociais em @tibicoaltair, e você encontra... não é isso mesmo. Então, falando sobre procrastinação na hora de dormir, mano. Eu fiquei bem surpreso quando eu descobri que existia um artigo sobre isso, por causa que eu sofro disso, certo? A procrastinação na hora de dormir, ou vingança de hora de dormir, é um fenômeno psicológico em que as pessoas ficam acordadas mais tarde do que desejam, na tentativa de ter controle sobre a noite, porque percebem, talvez inconscientemente, que não têm influência sobre os eventos durante o dia.
Menina, isso é mais profundo do que eu achei que era. Eu achei que ia ser procrastinação na hora de dormir. É só você vendo TikTok, seu safado, que não vai dormir nunca, entendeu? Tipo, que não tem vergonha na cara de desligar o celular e ir dormir. Mas é mais profundo do que eu achava que era.
Tu achou que ia ser um papinho simplório sobre produtividade, e na verdade a gente tá aqui psicanalizando o cerne do porquê que tu fica acordado até tarde mexendo no TikTok.
Psicanalisei.
É, isso aí. Psicanalisei é o advoguei do psicanalista, né? Ai, ai, a gente tá lendo a versão traduzida do artigo da Wikipédia em inglês, Bedtime Procrastination, porque, deixa eu conferir, não tem uma versão em português desse artigo. Mas a versão traduzida ali pelo Google Tradutor, então, né? Se preparem aí pra baixa qualidade da tradução. No entanto, alta qualidade da interpretação por parte destes que vos falam. Como é que é a conjugação disso aqui?
Ah, eu né que tô falando.
Origem do termo. Acredita-se que o prefixo vingança, o pessoal em inglês fala bedtime... revenge bedtime procrastination, tipo procrastinação da hora de dormir por vingança, tenha sido adicionada primeiro na China no final de 2010, possivelmente relacionado ao sistema de 996 horas de trabalho, 72 horas por semana. Vingança porque muitos sentem que é a única maneira de assumir o controle sobre seu eu diurno. Achei uma bosta esse termo vingança. A expressão vingança nisso não tem nada a ver com o negócio. Não gostei.
Não, mas sabe que eu acho que tem... Eu consigo ver um sentido de vingança aí.
Tá se vingando do quê? De quem?
É, tipo, no fim das contas, acaba sendo de ti mesmo.
É, só foi de ti mesmo. Agora, sabe o que que poderia ser? Se fosse esse papo de 72 horas por semana de trabalho e tal, se fosse vingança disso de verdade, seria o bom e velho cagar no trabalho. Cagar no trabalho é uma então, vingança, esse tipo de coisa.
Mas é que uma das coisas que eu aprendi é que quando tu não faz terapia, a maior parte das coisas que tu faz acaba sendo contra ti mesmo.
Okay.
Se tu faz terapia, a tua vingança do capitalismo é cagar no trabalho. Se tu não faz terapia, a tua vingança do capitalismo é dormir tarde,
tá certo,
entendeu?
Tá certo. Cagar a terapia, então, é sinal de uma
cagar
pessoa saudável.
Cagar terapia é
sinal de uma pessoa psiquicamente saudável.
Eu acho
cagar
que
terapia.
Quer dizer cagar no trabalho.
Cagar no trabalho. Isso. Cagar no trabalho é sinal de que a pessoa está psiquicamente saudável.
Exatamente.
Porque ela percebe, eu quero cagar, estou no meu trabalho, vou aproveitar este momento, que é mais meu do que do meu empregador, e vou fazer um cocô aqui.
Se tu puder dormir no trabalho, excelente.
Sabia que tem uns sistemas de rastreio de quem trabalha remoto, que tu, tipo, instala os negócios no teu computador pra usar da empresa, e eles, tipo, te dão um desconto no salário se tu fica, tipo, um minuto sem mexer o mouse?
Menina.
Foda, né?
Que doideira.
Tipo assim, se tu fica um minuto sem mexer o mouse, sem tacar uma tecla...
O sujeito é obrigado a criar um mecanismo pra ficar o mouse mexendo enquanto ele vai fazer coisa em outro lugar.
Meio que isso, precisa criar um... Tem uns que inclusive tem câmeras, né? Tem uns negócios dessa galera que trabalha remoto em coisas mais precarizadas. Tem uns sistemas que inclusive tem câmeras que reconhecem, tem reconhecimento facial, e se não é a pessoa contratada na frente da câmera, ou se a pessoa contratada sai da frente da câmera, ele desconta do teu trabalho.
É isso, né? Devia ser tanto crime, né?
Sim.
Toda semana um programa novo pra gente falar quanto o capitalismo é horrível e precisa acabar.
E imagina tu fazer um cocô, tá ligado? Imagina como é que tu faz um cocô nessa situação. Ah, muito triste. O termo procrastinação na hora de dormir tornou-se popular com base em um estudo de 2014 na Holanda. Fenômeno razoavelmente recente, então, estamos falando aqui sobre, né?
É.
A escritora... Não que seja um fenômeno recente, mas recentemente documentado. A escritora Daphne K. Lee escreveu sobre isso no Twitter, descrevendo-o como, aspas, um fenômeno em que as pessoas que não têm muito controle sobre sua vida diurna se recusam a dormir cedo para recuperar alguma sensação de liberdade durante a noite. Nossa, eu me sinto muito assim.
Isso tristemente faz tanto sentido, né?
Tipo, eu gosto muito do momento em que eu tô na cama. Tipo, o momento em que eu tô na cama, seja zapeando o TikTok, ou tipo, jogando joguinho, ou... qualquer merda. Eu gosto tanto desse momento. Esse momento é um momento tão agradável, é um momento tão meu. É um momento que ninguém me tira, sabe?
Sim.
Que eu de verdade não quero que ele acabe e acabo não dormindo. Eu odeio dormir. Na verdade, eu tenho um ódio de dormir. Um dos motivos é por causa que eu sinto que, tipo, eu tô, aspas, perdendo o meu tempo, sabe?
Isso é tão errado. Uma necessidade básica do corpo.
Sim.
O cara se sente mal. Isso é tipo tu dizer... Ai, eu me sinto tão mal por respirar, sabe? Porque o oxigênio, ele vai aos poucos oxidando as minhas células, sabe? Tipo... E, na verdade, faria mais sentido dizer que eu me sinto mal por respirar do que por dormir. Porque dormir, tipo, não vai te fazer mal nenhum. Pelo contrário, só vai te fazer bem, entendeu?
Exato. Causas. O indivíduo pode procrastinar o sono devido a uma variedade de causas. A pessoa pode não estar necessariamente evitando dormir, mas continuando a realizar atividades que considera mais agradáveis do que dormir. Nossa, eu tô muito me vendo nisso aqui. Como assistir televisão ou navegar nas redes sociais. Existem muitas distrações no século XXI. Obter distrações para retardar o sono é muito mais fácil do que nas décadas anteriores. Por isso, um fenômeno mais recentemente documentado. Um estudo de 2014 com holandeses concluiu que a baixa autorregulação pode causar procrastinação na hora de dormir. Em inglês tá como isso aqui, o que é baixa autorregulação? Low self-regulation, né, tá? Autovigilância, talvez.
É que tal qual... É assim, a nossa época tem uma coisa muito boa em comparação a outras épocas, que é uma maior reflexão sobre a saúde mental e, tipo, os nossos hábitos e como a gente experiencia a vida. A gente
Perfeito.
Certamente reflete mais sobre isso do que outras gerações, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma culpabilização e uma individualização desses problemas
Sim.
muito maior do que as outras... Talvez porque elas não pensassem nisso, né? Mas é um problema que a gente ainda tem que superar. Essa ideia de, tipo, não, tu tá mal mentalmente, mas tu tem que fazer alguma coisa pra resolver isso. Porque é apenas tua responsabilidade e ignora completamente que existe um contexto em volta das pessoas... Pra que elas façam coisas que no fim não fazem bem pra elas e que elas deviam parar, mas que não é só não é tão simples assim pra elas pararem de fazer o que faz mal pra elas, né?
E a gente... E aí a gente sugere que a gente que tem que... Ah, isso é complicado, né? Porque aí eu que tenho que perder o meu tempo de procrastinação na hora de dormir em detrimento de ser mais saudável. Ah, tá? Daqui a pouco vai ter um código de doença dessa procrastinação na hora de dormir.
E eu tenho a impressão que também tem muito a ver com, tipo, o medo de perder coisas, assim,
sim,
né?
Sim, sem dúvida. Tanto que, tipo assim, uma parada... Um dos motivos... Isso é... Talvez mais pra frente fale sobre isso, mas... Eu antigamente gostava muito de estudar durante a madrugada, porque durante a madrugada nada estava acontecendo. Tipo, no mundo, na internet, na CNN, na Globo News, no Twitter, tá ligado? Então, tipo, de madrugada eu meio que ficava entediado, porque não tinha, tipo, coisas absurdas pra eu ficar acompanhando, que obviamente eram muito importantes, e aí isso me deixava mais calmo na hora de estudar, sabe?
É, pode ser. Uma das coisas que eu faço, assim, claro, mas isso é extremamente limitado e não resolve um problema que é estrutural, né? Mas é algo que me ajuda pelo menos um pouquinho. É pensar assim, eu vou ficar meia hora usando essa rede social e quando essa meia hora acabar eu vou fechar.
Perfeito, bom ponto.
E amanhã essas coisas ainda vão estar aqui. Porque, às vezes, eu tô vendo hoje uma coisa que eu já vi na semana passada.
Sim.
Então, seja lá o que for que estiver na internet, ainda vai estar aqui quando eu voltar amanhã pra mais uma meia hora.
Sim.
Mas é um exercício de disciplina bem difícil e que, assim, é uma individualização, é tipo um comportamento individual que não resolve o problema, é só uma forma de dar uma lidada com ele, mas não tô sugerindo que isso seja solução pra ninguém.
Isso é muito bom, essa ideia de medir o tempo é muito bom pra consumir notícia também. Porque uma hora tu percebe que, tipo assim, ah, cara, eu não preciso de mais do que 10 minutos de notícia no meu dia, tá ligado? Não preciso de mais do que 10 minutos de notícia no meu dia.
E principalmente sobre notícia, eu tenho muita impressão assim, o que for importante de verdade vai chegar até ti.
Não, e especialmente se tu consumir 2 a 3 minutos da notícia por dia, o que for importante de verdade vai chegar até ti. Aí tu percebe que lá pelo 6º, 7º minuto, tu já tá olhando besteira, tá ligado? Uns bagulho que não vão ter nenhum impacto real no teu próximo dia. Então pode ser algo que venha a se tornar um pouco mais relevante com o tempo e com calma nos próximos dias, né? Ai, ai. Se vocês estiverem ouvindo bateção de janela, é simplesmente porque está passando um ciclone no Atlântico Sul.
Por falar em capitalismo... Destruição do planeta, aquecimento global, é isso aí.
Mudanças climáticas, agravamento
se você está ouvindo
ciclones e furacões tornados.
Bateção de janela, se acostume, porque o futuro não vai ser muito melhor do que isso.
Se você é um ouvinte santamariense, você sabe que não foi grandes coisas, pelo menos até agora está tranquilo aqui, tem uma chuva e bastante vento, mas a princípio nada de muito grave, muito intenso, já vi tempestades piores. Mas se você é um ouvinte de fora de Santa Maria, saiba que aqui tá tudo razoavelmente tranquilo. No entanto, no litoral do Uruguai, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, parece que tá sendo bem pegadinho. Então, nossa solidariedade a todo mundo que pode estar sofrendo com o ciclone. Seguindo. Ah, dormir com vento é foda também.
Ah, isso é outro bom motivo pra procrastinar. É que eu sou boa pra dormir, então... Eu acho que eu podia estar ali do lado de fora, na chuva, no vento, botar um jornal assim por cima da cabeça e dormir. O meu problema é mais pra acordar do que pra dormir. na parte de dormir, eu sou pró.
Um estudo de 2014 com holandeses concluiu que a baixa autorregulação pode causar procrastinação na hora de dormir. Devido ao Covid-19, 40% mais pessoas tiveram problemas pra dormir. Foi um aumento de 40%, né? Um estudo de 2021 descobriu que o tédio também leva à procrastinação na hora de dormir. O tédio aumenta a desatenção, o que leva ao aumento da procrastinação na hora de dormir. Interessante, isso aqui tá falando boredom, é tédio realmente, e a fonte é... não, eu não vou ler a fonte aqui agora, certo? Mas existe uma fonte que é um estudo que tem alguma maneira de contar a quantidade de tédio que a pessoa sente e associa isso com... uma maior procrastinação na hora de dormir. Triste, tenso.
É, faz bastante sentido.
É, eu entediado, fico mais com vontade de fazer outras coisas.
É, se tu tá entediado, tu pensa, eu tenho... Às vezes eu sinto que a gente trata o tédio um pouco como se fosse uma fome, assim. E, eu tenho que achar alguma coisa pra matar o meu tédio,
isso.
Pra saciar o meu tédio. E, às vezes, parando pra pensar assim, eu não sei se o tédio funciona exatamente como a fome, que é algo que tu precisa matar. Às vezes o tédio é mais algo que tu precisa lidar com e passar por, assim, sabe?
Isso,
porque por se parar pra pensar, o tédio é muito mais um estado de espírito do que uma situação em si, né? Às vezes tu tá exatamente na mesma situação e tu não tá entediado.
Sim, exatamente.
Então...
Um estudo de 2018 que testou 19 pessoas levou a 3 temas de procrastinação na hora de dormir. Procrastinação deliberada, procrastinação irracional e atraso estratégico. A procrastinação deliberada resulta de uma pessoa acreditar conscientemente que merece mais tempo para si mesma, fazendo com que ela fique intencionalmente acordada até mais tarde. A procrastinação irracional resulta de perder a noção do tempo durante as tarefas diárias e, consequentemente, ficar acordado até mais tarde sem querer. O atraso estratégico resulta de ficar acordado até tarde propositadamente para adormecer mais facilmente. Atraso estratégico também foi associado à insônia não diagnosticada. Tem como combinar os três?
Eu acho que sim, acho que deve ser, na maioria das vezes, deve ser uma combinação de todos.
É porque se tem como combinar os três, é o que eu faço. Eu acho que o que eu mais faço é procrastinação irracional. Tipo, direto eu tô, sei lá, fazendo pudim às 4 da manhã, tá ligado? E percebo, tipo, o que eu tô fazendo com a minha vida? São 4 da manhã, eu tenho que dormir, por causa que eu, tipo, irracionalmente fiquei fazendo outras coisas até ficar bem tarde, tá ligado? Eu acho que é o que eu mais faço. Eu acho que procrastinação irracional é o que eu mais faço. Porque direto, me digam, ouvinte, se vocês não sentem a mesma coisa... Direto eu penso, tipo assim, caralho, já é tal hora, sabe? Sim. Isso é muito um sinal de irracionalidade na hora de ficar fazendo outras coisas e deixar de dormir, sabe? Deixar de fazer a coisa que é a hora certa de fazer, sabe? Pesquisas descobriram que as principais causas da procrastinação na hora de dormir são o baixo autocontrole e o aumento do estresse. Estresse é foda. Estresse é foda. Eu sou contra o estresse.
Eu sou contra também.
Eu acho que tinha que
na
acabar.
Verdade, eu sou a favor do estresse do patrão.
É bom, pode ser.
Acho que o patrão tem que se estressar até pensar, não, eu desisto.
Então, aí tu tem um bom ponto. Eu acho que eu sou contra o estresse por motivos errados. A gente se estressa por umas coisas nada a ver.
É verdade, eu acho que eu mudei de ideia. Eu acho que eu sou a favor do estresse eu acho que a gente tem se estressado pouco com certas coisas.
Tem certas coisas que nos causam muito pouco estresse.
É.
Então, tipo assim, meu, o estresse tem que ser... Vamos prestar atenção. Sempre que a gente estiver nervoso, angustiado, irritado, presta atenção. Você deveria estar estressado com isso? Num grande cenário de situações. Você está certo em se estressar com isso?
A energia de estresse que você está desprendendo para isso poderia ser desprendida para o capitalismo? Se sim, hora de fazê-lo.
É, coisas mais graves do que essa te deixam tão estressado quanto?
É.
Olha, então averigua... Tipo assim, não que tu deva ficar estressado, talvez até tu devesse ficar estressado às vezes, mas tipo assim, às vezes a gente fica tão pouco estressado com certas coisas. Bom, mulheres, estudantes e pessoas noturnas são as mais propensas a experimentar a procrastinação na hora de dormir. Pessoas com altos níveis de estresse diurno são mais propensas à procrastinação na hora de dormir. Tá.
Eu fico pensando também.
Estudante
que...
é foda.
Que mulheres devem ter uma parte bem importante aí de que elas têm uma série de tarefas durante o dia, além do trabalho remunerado na rua, ainda tem todo o trabalho doméstico. E eu imagino que para muitas mulheres esse momento de antes de dormir seja um dos poucos momentos em que, sei lá, não tem um marido ou um filho que ela tem que cuidar, às vezes que tem que cuidar inclusive mais do marido do que do próprio filho. Enchendo o saco em volta, é um dos poucos momentos que ela tem, tipo, pra ela mesma, sabe?
Claro, exatamente. Tipo assim, o filho já tá dormindo, os filhos já estão dormindo, o marido já tá, tipo, resolvido das coisas dela, sei lá o quê. E aí, tipo, tu consegue... Existe esse momento, sabe?
É, as tarefas da casa já estão feitas, ou não, ou às vezes ela tá usando esse período, inclusive, pra fazer mais tarefas da casa, né?
E as próprias tarefas de cuidado pessoal, né?
É.
Estudante, a gente sabe como é, tudo bando de fudido. Sinto muito aí se você é estudante, mas você deve se identificar com esse artigo aqui até o gatilho talo deve te estourar tudo. E a expressão pessoas noturnas, do inglês night owls, é bem interessante, cara. Tem um artigo na Wikipédia também, na Wikipédia em inglês, não tem na Wikipédia em português, que é night owl, que a tradução no Google Translate é coruja da noite. Coruja da noite é ótimo. Uma coruja da noite, pessoa da noite ou simplesmente coruja... É uma pessoa que tende a ficar acordada até tarde da noite ou as primeiras horas da manhã. Os notívagos, que são involuntariamente incapazes de adormecer por várias horas após um horário normal, podem ter um distúrbio da fase do sono atrasado. Eu tenho isso.
Tá bom. Se tu te autodiagnostica aqui, quem sou eu pra te autodiagnosticar?
Eu com certeza tenho isso. Olha, aqui tem uns gráficos, aqui tem um outro artigo aqui que é distúrbio da fase do sono atrasada, certo? E aí tem uns gráficos aqui que são tipo o ciclo circadiano tudo maluco. Eu tenho exatamente isso aqui. Meu ciclo circadiano é maluco. Eu às vezes acho que eu vim de um planeta que o dia devia ter 36 horas, saca? Porque eu fico 24 horas acordado suave, sem sentir nem um pingo de sono. E eu durmo 12 horas, tipo, tranquilo, sem achar demais, entendeu? Uhum. Tipo, eu acordo 12 horas de sono e tô bem. Eu tô como as pessoas costumam relatar que elas ficam com 8, saca?
Sim.
Tipo não, assim, eu não consigo acordar naturalmente com menos de 12 horas de sono, só não consigo.
Eu durmo, se eu durmo 8 horas, eu normalmente eu durmo muito mais do que 8 horas, normalmente eu durmo umas 12 horas, mais a metade do meu dia, todos os dias é perdido em dormir. Mas se eu tenho, quanto mais estável é a minha rotina durante o dia, a verdade é que eu sou uma pessoa de rotina e quanto melhor tá sendo a minha rotina e mais certinha e, tipo, mais confortável eu fico e melhor eu durmo. É bem...
Tá, mas tu sente que a tua rotina depende do ciclo de 24 horas da humanidade? Tu sente que a tua... Outra coisa, tu sente que a tua rotina depende do ciclo de noite e dia?
Não, eu me adapto bem a qualquer rotina. O que eu sinto que faz bastante diferença pra mim é, tipo, o conforto da repetição, sabe?
Sim, tá, entendo. O oposto de uma coruja noturna é um madrugador, uma cotovia. Uma cotovia, um lark em inglês. Lark, um early bird. Um passarinho. Deus ajuda quem cedo madruga. Como é que chama antinhão em português? É um passarinho, pô. É um passarinho aqui. É uma galinha, é um galo. Cantando cedo na manhã, entendeu? Que é alguém que tende a começar a dormir em um horário considerado cedo e também acorda cedo. Os pesquisadores tradicionalmente usam os termos matutino e vespertino para os dois cronotipos, ou diurno e noturno no comportamento animal. Em vários países, especialmente na Escandinávia, madrugadores são chamados de pessoas A e uma coruja noturna é chamada de pessoa B. Eu sou uma pessoa B.
Né?
Tu é que tipo de pessoa?
Uma pessoa C. Completamente perdida na vida.
História. Aí agora falando sobre corujas da noite, tá? Embora ficar acordado após o anoitecer fosse considerado um traço negativo, isso mudou na Europa nos séculos 17 e 18 e posteriormente se espalhou, devido ao desenvolvimento e implementação da iluminação artificial, mais luzes domésticas, iluminação pública adicional e adaptação pela real e superior... E adaptação pela real e superior classes sociais. Esse artigo tá mal traduzido. Ah, pela realeza. E a adaptação desse estilo de vida pela realeza e pelas classes sociais superiores. A introdução de chocolate, café, chá e café.
É pelo visto, bastante café, né?
É. E cafés, tipo, os lugares, cafés que ficavam abertos até o amanhecer, ok. A introdução de chocolate, café, chás e cafeterias que ficavam abertas até o amanhecer tornaram-se parte da nova cultura.
Então,
é isso,
né?
Certo? Tem mais informações aqui sobre pessoas notívagas, mas por enquanto a gente vai voltar pra falar sobre procrastinação na hora de dormir. A procrastinação do sono também vem em outras formas, como atrasar o sono. Procrastinação do sono.
Tá,
desculpa.
Eu diria que faz bastante sentido.
É que isso é um problema. Isso é um problema de ler do Google Translate, peço perdão, mas acontece,
tá? Bastante sentido.
E atrasar o tempo tentando adormecer enquanto está na procrastinação na cama. Um terço dos estudantes chineses mostrou sinais de procrastinação do sono. Ei, cara, um terço... De todos os estudantes do país, velho. Tu imagina, tipo, se a aula de começa de manhã, sabe?
É que assim, um terço de todos os estudantes da Finlândia... Tá, isso é o quê?
Tem isso.
Sete pessoas?
É.
Tá, tudo bem. Agora, um terço dos estudantes da China, bom... Aí eu diria que é uma quantidade bem grande de gente, entendeu? É. Eu acho que a gente deveria considerar esse número.
Não, e se for culturalmente transverso esse dado, e, por exemplo, um terço dos estudantes brasileiros também tem procrastinação na hora de dormir, isso é uma baita de uma dificuldade depois no outro dia de manhã pra entrar, pra, tipo, prestar atenção na aula, sabe?
Sim.
De acordo com os pesquisadores, existem três fatores-chave que diferenciam entre a procrastinação na hora de dormir e ficar acordado até tarde. São duas coisas diferentes, certo? Número 1. O indivíduo que sofre de procrastinação na hora de dormir deve estar diminuindo o seu tempo total de sono todas as noites.
Uhum.
Tipo, tu acaba diminuindo o teu tempo de sono, tipo, com o tempo, assim.
É, tu não tá indo dormir tarde, tu tá tirando tempo porque
do
tu não
sono,
vai acordar
isso.
Mais tarde.
É. Tipo assim, se tu chega de noite, tu já tá com sono, tu deveria tá indo dormir, porque no outro dia tu acorda no mesmo horário que tu acordou hoje, ou seja, tu vai tá com sono no dia seguinte também, e aí tu decide ficar procrastinando na hora de dormir.
Sim.
Não deve haver nenhuma razão para eles ficarem acordados até tarde. Por exemplo, o local ou uma doença que eles estão passando, por exemplo, por uma insônia, tipo, patológica de alguma outra causa, sabe?
Uhum.
Ou seja, ou, por exemplo, porque tu tá fazendo alguma coisa, alguma tarefa real que tu precisa fazer. Tipo, um vigilante noturno não tá acontecendo na hora de dormir.
Não, ele não tá.
O indivíduo deve estar ciente de que a perda do sono está impactando negativamente, mas não se preocupe em mudar sua rotina. Tipo, é aquela velha história de que um transtorno é um transtorno quando causa transtorno. Sabe? É tipo, o cara sabe que ele tá se sentindo mal, ele não tá gostando daquilo, mas ele continua cometendo aquele hábito, entende?
Sim.
Pessoas com maior dependência de celular também relatam mais sinais de procrastinação na hora de dormir. Tá aí. Consequências. Uma pessoa que experimenta a procrastinação na hora de dormir provavelmente enfrentará efeitos relacionados ao atraso do sono. Cara, isso é muito foda porque a gente tem esses anglicanismos da nossa língua. Por exemplo, a gente não fala em português experimenta tal coisa.
Não, no sentido a gente de alguém... fala experimenta.
Não, a gente fala, por exemplo, experimenta essa sobremesa.
Não, a gente fala, essa pessoa está experimentando tal coisa em sua vida.
Então, a gente só fala isso em duas ocasiões. Traduções mal feitas do inglês, ou de línguas que usam essa expressão de experimentar tal coisa em sua vida. E pessoas que leem tanto conteúdo mal traduzido que começam a incorporar, tipo, no seu vocabulário essa expressão, sabe?
Ah, eu acho que tem que legalizar.
Até uns 40, 50 anos atrás, quando tipo, a língua mais popular no Brasil não era o inglês, era, sei lá, o francês, não se falava isso, entendeu? Isso não é comum do português.
Ah, mas agora é.
Tá bom.
Hoje eu tô bem colonizadinha.
Ai, ai. Cadê? Me perdi. Ai, meu Deus. Um estudo indicou que a procrastinação na hora de dormir está frequentemente associada à privação do sono e mais à fadiga ao longo do dia. E há mais fadiga ao longo do dia. A procrastinação na hora de dormir resulta em má qualidade do sono, pode ser um sinal de baixa autorregulação. Esse artigo tá meio verboso, né? Tá meio prolixo.
É, tal qual muitos artigos da Wikipedia. Não é a primeira vez que a gente vê algo desse tipo, né?
A procrastinação na hora de dormir pode causar privação do sono, o que leva ao raciocínio lento, baixos níveis de atenção, memória ruim, uma má tomada de decisão, estresse, ansiedade e irritação. Tu sabe que eu vi esses dias um estudo que indicava, não sei se foi um estudo, se eu li na Wikipedia ou coisa assim, talvez a gente até tenha falado aqui no Tibico Altair, que indicava que as pessoas subestimam o quão cansadas elas estão.
Uhum.
Especialmente ali num raio onde, tipo, tu, sei lá, tu recém acordou depois de dormir pouco, ou tu tá dormindo pouco cotidianamente, ou, tipo, tu tá acordado até bem mais tarde, coisa assim. O impacto disso no teu grau de atenção chega muito antes da tua sensação de cansaço. Então, o que acontece é que a gente tem muitas pessoas que, por exemplo, dirigem achando que estão em condições de dirigir, e na verdade não estão.
É muito parecido com o álcool, né?
É,
que a pessoa tá ali super confiante. Não, eu tô ótima.
Eu tô ótima,
mas
na verdade não tá.
Se tu for de fato olhar como estão os reflexos dela, o tempo de resposta e tal.
Tá comprometido.
É, já tá comprometido. Às vezes é relativamente pouco a ponto dela não perceber que tá comprometido, mas o suficiente pra atrapalhar a vida dela,
sim,
né?
E pra estudar isso é excepcionalmente foda, porque tu precisa, entre aspas, absorver aquela coisa que tu tá estudando, sabe? Tipo, tu precisa ter tu tá lendo um bagulho, por exemplo, tu precisa ter uma reflexão mínima sobre aquilo.
Sim.
E incorporar aquilo no teu cérebro, tá ligado? E isso depende de atenção, cara. Tipo, eu consigo tranquilamente ler um livro inteiro, tipo, da meia-noite até as 3 da manhã, o cara lê um livro inteiro. Mas
sim,
vai absorver o quanto disso, sabe? Vai entender,
sim,
quanto disso. Fora o cansaço, a leitura rápida. Por isso que eu odeio leitura dinâmica. Odeio leitura dinâmica, sou contra, veto. Um dia a gente vai ler sobre leitura dinâmica aqui nesse programa. Se a privação do sono não for tratada rapidamente, as consequências a longo prazo incluem doenças cardíacas, diabetes, obesidade, sistema imunológico enfraquecido, dor, problemas hormonais e problemas de saúde mental. Tá, aqui eu vou ficar um pouquinho incomodado contigo, senhora Wikipédia. O bagulho começou a ser descrito desde 2010. Como vocês conseguiram acompanhar pessoas o suficiente para poder inferir isso? Vamos ver a fonte. A fonte é um artigo publicado na WebMD. Deve ter algum fundamento? Deve. Só que deve ser aquela coisa assim, normalmente pessoas que dormem pouco têm esses problemas. Só que a gente tem que levar em consideração, eu acho, pelo menos, que as pessoas que sofrem com procrastinação na hora de dormir sofrem disso por um período na vida. Dificilmente vai durar muito tempo, entendeu?
Não, eu acho que pode durar muito tempo. E assim, a gente ter nomeado esse fenômeno não significa que ele começou em 2010, né?
Claro.
Tipo, pode ser que se a gente for observar, esse fenômeno de procrastinar pra dormir seja algo que já existe, tipo, há séculos. Só que a gente deu esse nome em 2010, e aí ficou um pouco mais fácil observar ele, e a gente pensa que isso foi algo que começou em 2010, mas não.
É, mas aqueles efeitos ali são os efeitos de insônia, de uma maneira geral. Tipo, provavelmente o paper fala que, tipo assim, ah, dormir pouco pode causar, e aí lista as coisas, sabe?
Sim.
Vamos lá, mas o que que eu faço? O que que eu faço se eu estiver sofrendo de procrastinação na hora de dormir? Existem algumas maneiras que foram recomendadas para lidar com a procrastinação na hora de dormir. Dois pontos. Número 1. Desligar os aparelhos eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir. Isso porque, em um ambiente escuro, os humanos produzem um hormônio do sono, melatonina, e, portanto, devem limitar a luz que recebem antes de dormir. Cara, isso é muito doido, porque eu desligo a luz do meu quarto, sei lá, vai, uns 40 minutos antes de eu, de fato, pegar no sono, e eu desligo o celular em si uns 8 minutos antes de fato, pegar no sono. Significa que em 40 minutos de nenhuma luz no quarto e 8 minutos de sem luz do celular, eu pego no sono. Mas isso porque eu já procrastinei um montão na hora de eu dormir também, né?
É, porque talvez tu esteja fazendo aquele negócio de, tipo, dormir de cansado, né? Desmaiar de cansaço, isso. E não pegar no sono, né? Que tem uma diferença aí.
Porque, tipo, ficar uma hora no escuro, eu não sei se, tipo assim, se eu desligar as luzes, por exemplo, o Tibico Altair termina às 11 horas da noite... Se você desligar as luzes pra curtir Mercearia, que começa às 11 aqui em www.radioarmazém.net, no final do programa Mercearia, tu vai tá, tipo, se tu ficar ouvindo no escuro e tal, tu vai tá com sono só pela produção de melatonina? Será, cara? Talvez sim.
Talvez.
Tomar um banho quente ou um banho pra reduzir o estresse? Como é que tá isso em inglês, meu Deus? É, tá, é shower, é a diferença entre shower e bath. Tomar uma ducha quente ou um banho de banheira pra reduzir o estresse aí. Que é uma coisa que é subestimada, viu? É chato porque eu, por exemplo, acho que tô perdendo tempo dormindo. E eu também acho que tô perdendo tempo tomando banho. Então, tomar banho pra dormir, velho, eu não vou fazer isso. Na moral, não vou tomar banho pra dormir, cara. Tenho mais o que fazer na minha vida.
Vá, mas é que essa sensação de tomar banho quente, e aí depois tu deita na cama, e aí, tipo, o corpo começa a resfriar, assim, isso induz o sono muito rápido. É.
Anotar pensamentos, sentimentos e experiências que se destacaram ao longo do dia. Isso é muito legal, tipo, tomar nota de coisas, tipo, fazer um pequeno diáriozinho de noite antes de dormir é muito legal. E tem uma vantagem muito foda que é, tipo assim, ó, sabe quando tu tá, tipo, super preocupada com o bagulho? Caralho, amanhã tem que ir no banco, amanhã tem que ir no banco, amanhã tem que ir no banco. Sabe quando tu fica, tipo, super angustiado com isso antes de dormir?
Sim.
Anotar isso, tira isso da tua cabeça, cara. Tipo, tu anota, ah, amanhã eu tenho que ir no banco. Tu toma essa nota em algum lugar, sabe? E aí tu pensa, bom, não preciso ficar pensando, já está anotado. Isso é isso, faz super bem. O Tibico hoje tá super saudável, né? Dicas de saúde, dicas de bem-estar. É importante também, né? Tenha um horário regular para acordar e dormir, inclusive em dias não úteis. Isso é muito difícil.
Ah, isso daí é maior bobagem. Isso daí é uma bobagem.
Tipo assim...
Isso daí é irreal se tu quer ter uma vida, tipo...
Social.
É, e ainda mais, tipo, pra quem trabalha em casa, a única... O meu sistema imunológico depende disso.
O meu sistema imunológico depende
de fazer festa. Eu só vejo gente no final de semana...
Opa, ó, falando de sistema imunológico. Calma, respira. Já vai passar, não se preocupa. Isso, com calma. Mais um?
Não, bom já.
Não, passou aí. Saúde.
Aí, por falar de sistema imunológico. Meu sistema imunológico depende de eu ver gente no final de semana. Eu passo a semana inteira dentro de casa. Eu não...
Na verdade, é uma terapia pra ti. Tu sai no final de semana pra dar banda, terapeuticamente, pra criar a imunidade, claro.
Eu tenho a impressão um pouco disso, assim... Me faz ter a impressão que é, tipo... Essa parece uma daquelas regras, tipo... Faça que talvez não seja melhor pra você, mas seja melhor pro seu trabalho.
É, pode crer. É bom ponto. Bom ponto. Claro que, tipo assim, se a gente tivesse... Cara, eu acho que se eu dormisse todos os dias por volta das 2 da manhã e acordasse por volta das 10, 11 horas, seria um meio termo entre os meus horários de final de semana e os meus horários de dia de semana. E aí eu conseguiria. É. Só que pra isso eu precisaria ter um trabalho só de tarde e de noite, sabe? É. Seria intenso pra caralho. Não sei se faria sentido. Porque as pessoas requerem a gente de manhã.
É.
Tipo, a gente é requisitado de manhã por outras pessoas. Isso é um bagulho... Isso é uma das coisas que mais machuca a pessoa B, cara.
Isso é. Inclusive, eu acho que devia ser um consenso marcar as coisas de tarde.
Não, deveria ser aceitável tu dizer assim, não, de manhã eu não posso, eu durmo. Sabe?
Porque assim, as pessoas A vão estar acordadas de tarde. As pessoas B também. Então, isso. De tarde é o horário universal, entendeu? Para com essa merda de querer fazer coisa de manhã.
Isso, tarde é um bom horário pra fazer coisas. E coisas que dependem de muitas pessoas, né?
É. Não, e às vezes também, tu tá com outra pessoa e tu diz, ah, eu sou uma pessoa matutina. Daí ela não vai dizer que é uma pessoa do tipo B, porque ela vai ficar com vergonha. Porque parece que as pessoas que são do tipo A, elas são moralmente superiores.
Isso, sim. Tu sabe que eu acho que o melhor horário pra tu fazer qualquer coisa é de meio-dia. Tipo, acho que talvez o melhor horário pra uma reunião é um almoço. Saca?
Às vezes.
Tipo, claro, não vou... E que depois eu tenha o meu horário do almoço em outro momento, né? Óbvio, mas vocês entenderam. Evitar álcool ou cafeína no final de semana... Ah, não, pulei uma. Desculpe. Bom, mas evitar álcool ou cafeína no final da tarde ou à noite. Isso é bem verdade. Eu não posso tomar café, tipo... Depois que escureceu, não posso. Não posso. Tipo, depois das 3 da tarde eu evito.
Tá, né?
Olha as pestes. Comer nozes, sementes e leguminosas, que são fontes do aminoácido triptofano, que ajuda a produzir melatonina.
Então tá, né?
Ah tá, cara, isso é foda. Ou, isso é um bagulho muito foda. Eu tava vendo recentemente o jornalista aquele na TV que falou sobre como ele tem um... Ele tem uma dificuldade de absorção. Existem várias causas pra depressão, né? Só que aquele cara, se não me engano era o Jorge Pontual, ele tava descrevendo que ele tem uma dificuldade de absorção de um nutriente específico, que é necessária pra produzir serotonina. Então ele tem baixos níveis de serotonina, dentre outros motivos, por, tipo, baixa absorção de uma molécula lá que é essencial pra produzir serotonina, tá ligado?
Uhum.
Isso é muito foda. A gente fala muito sobre como a gente produz pouca melatonina por causa da iluminação, só que nunca, as coisas nunca têm uma causa só, né? Tipo, às vezes a gente tá tendo uma alimentação ruim também.
É.
Evitar álcool ou cafeína no final da tarde ou à noite. Tá, se eu li já. Tomar suplementos de vitamina D e magnésio, que podem ajudar a induzir o sono. Isso aí também não boto muita fé. Suplemento de vitamina D e magnésio.
É, preciso das fontes.
É. E aí vem a principal. A última lista aqui de maneiras de lidar com a procrastinação na hora de dormir e de prevenção. A mais importante de todas. Pega uma canetinha e um caderno pra anotar ela agora. Estabelecer limites no trabalho.
É. Porque sabe como um bom jeito de sentir que tem mais tempo pra si mesmo? Trabalhando um pouco menos e tendo mais tempo pra si mesmo.
Exatamente isso.
Inclusive, às vezes, tempo de qualidade consigo mesmo. Fazendo Exato. Coisas que você realmente gostaria de fazer e que demandam tempo e energia e que vão gerar algum tipo de satisfação depois.
E uma sensação de controle sobre o teu próprio tempo.
Não vão ser só um tapa-buraco, tipo ficar vendo o TikTok.
É, exatamente. Inclusive...
Nada contra o TikTok, inclusive, né? Que é ótimo, muito divertido e tudo mais. Mas não é algo que cause uma sensação de realização pessoal.
Sim.
E de tempo que, tipo... A pessoa não sai com a sensação de, ai, dediquei um tempo pra mim mesma fazendo coisas Sim. que eu gosto depois de uma hora rolando TikTok.
E, inclusive, a gente falava antes sobre como procrastinação na hora de dormir atinge mais mulheres, estabelecer limites, inclusive, no trabalho doméstico, né? Na tua participação sobre o trabalho doméstico. Importante também. Ai, ai. Então, um abraço aí pra todas as corujas da noite que estão começando o seu segundo turno agora, quando termina a Tibico Altair. A gente vai ficando por aqui. Foi um bom programa hoje.
Foi um bom programa.
Gosto de... É o tipo de coisa que eu gosto de aprender que existe sobre... Existe conteúdo, existe conhecimento sobre isso. Existem pessoas preocupadas em conhecer melhor esse problema.
Existem.
Existem. Nós aqui, na Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos, somos algumas delas.
Recomendamos sono.
Sono?
Sono.
Sim, recomendamos sono.
Recomendamos.
E... Boa noite.
Boa noite.